dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa quinta-feira, dia 27 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito, eu começo falando sobre direção autoguiada, ou melhor, caminhões autoguiados. Não faz muito tempo, o Uber comprou uma empresa chamada Otto, que faz sistemas para caminhões autônomos, e nessa semana já pintou o primeiro resultado dessa aquisição. O Uber fez uma parceria com a Budweiser para transportar, durante parte de um trajeto lá, quase 200 km, dezenas de milhares de latinhas, e tudo correu como planejado. O Uber aproveitou para divulgar um vídeo da coisa toda e para dizer que está disposto a fazer novas parcerias para o que no futuro vai se tornar o serviço Uber Freight de transporte de carga. Enquanto isso, no mundo da espionagem, pintou a informação de que a AT&T desenvolveu uma plataforma de coleta de dados dos clientes e faturou milhões de dólares vendendo esses dados ilegalmente para a polícia americana. Essa plataforma, chamada Hemisphere, armazenou dados de ligações, geolocalizações e interações de todos os clientes da operadora, e depois esses dados foram vendidos durante anos, sem a necessidade de mandados de justiça, para policiais investigando todo tipo de crime. Num documento que vazou e que expôs esse esquema, fica bem claro que a Hemisphere foi criada sob condição de sigilo absoluto, que é óbvio que nunca ia acontecer, e já começaram a aparecer os primeiros processos que querem obrigar o governo americano a divulgar as informações que foram coletadas. Nem todo mundo sabe, mas o Google estava lançando aos poucos lá nos Estados Unidos um serviço chamado Fiber, de internet ultra rápida e TV por assinatura com fibra ótica, mas esse projeto foi paralisado nessa semana. Junto do anúncio da paralisação, vem a informação de que o CEO dessa área vai deixar o cargo e também que diversos funcionários da divisão vão ser mandados embora. E, para justificar a decisão, o Google falou que está repensando o Google Fiber para talvez transformar o serviço numa plataforma de distribuição de internet sem fio. Ainda sobre o Google, a empresa anunciou uma série de ferramentas bem legais que vão ajudar os designers a diagramarem e testarem aplicativos. As ferramentas chamadas Gallery, Remixer e Stage já estão no ar e o acesso vai ser liberado aos poucos naquele esquema de convites, e elas ajudam a criar, compartilhar e distribuir elementos gráficos, produzir protótipos e até navegar por uma simulação funcional do aplicativo. Junto disso tudo, o Google também criou um site no endereço material.io que centraliza as informações mais importantes a respeito do padrão gráfico do Material Design, e eu deixei os links para isso tudo aqui na descrição. Agora deixa eu dar uma dica rápida para você que usa o Samsung Pay. Tá rolando faz um tempo uma promoção nos postos Ipiranga que vai sortear 90 kits compostos por um Galaxy S7 e uma pulseira Gear Fit 2. Essa promoção vai durar até o dia 4 de novembro, e ontem a Samsung anunciou que quem pagar lá no posto usando o Samsung Pay vai ter 4 vezes mais chances de ganhar do que quem utilizar outros métodos de pagamento. Se você quiser dar uma espiada no regulamento completo da promoção para entender melhor como tudo isso funciona, é só pegar o link aqui na descrição, mas vale você fazer isso rápido, porque o dia 4 de novembro é logo ali. Ainda sobre a Samsung, a empresa finalmente esclareceu o que vai acontecer com quem comprou um Note 7 e mora aqui no Brasil. De acordo com a gerente de comunicação da companhia, quem tem um Note 7 pode entrar em contato com o saque da empresa para trocar ele por um Galaxy S7 ou então para pegar o dinheiro de volta. Ela disse que, segundo um levantamento deles, tem aí coisa de centenas de unidades do Note 7 em circulação no Brasil, e se esse é o seu caso, você pode ligar para o 0800-124-421 ou para o 4004-0000 para combinar com eles a melhor forma de se livrar do seu aparelho antes que ele dê problema. Ontem a Delta anunciou o lançamento da versão 4.0 do aplicativo Fly Delta para iOS e para Android, e essa atualização trouxe um recurso bem legal. A partir de agora, quem pegar os voos da Delta em 84 aeroportos nos Estados Unidos vai ter acesso a um sistema de rastreamento de bagagens que vai mostrar a localização da sua mala segundo o sistema de rastreamento da própria Delta. Esse acompanhamento acontece graças às etiquetas com RFID que a Delta vem usando lá nos Estados Unidos, e o negócio agora vai ser torcer para que mais companhias sigam esse exemplo e disponibilizem ferramentas parecidas, de preferência para funcionar além dos Estados Unidos. E agora o assunto é uma matéria que a Bloomberg publicou dizendo que a Apple segue contratando ex-funcionários da BlackBerry que trabalharam no sistema operacional QNX. Esse sistema, que é bastante usado pela indústria automotiva, está presente em mais de 60 milhões de carros pelo mundo, foi desenvolvido por uma equipe da BlackBerry que fica lá no Canadá, que é justamente onde a Apple abriu um centro de pesquisa e desenvolvimento, e é para onde ela está levando essa galera toda que trabalhou no QNX. Essa matéria da Bloomberg diz ainda que a Apple vem testando uma espécie de mistura entre realidade virtual e um sistema de carros autoguiados e que esse é um dos caminhos que eles podem seguir para tentar salvar o projeto, que tem que se provar viável até o final do ano que vem para não ser encerrado. E enquanto isso, lá na França, lembra que eu comentei aqui outro dia sobre um mané que deu um piti numa loja da Apple e saiu quebrando um monte de iPhone com uma bola de ferro? Então, esse cara foi condenado a pagar um pouco mais de 17.500 euros pra Apple, que até que saiu barato, já que o prejuízo foi de coisa de 60 mil euros, e ele também foi condenado a 6 meses de cadeia, que ele vai poder cumprir em liberdade condicional, e foi proibido de frequentar aquele shopping por 2 anos. E fechando a parte sobre a Apple, ontem ela falou que os AirPods, que são aqueles fones Bluetooth que ela anunciou junto com os novos iPhones, não vão ficar prontos a tempo, eles não vão mais ser lançados em outubro. No anúncio, ela não deu nenhum prazo novo nem estimativa de quando que eles vão ser lançados, então o negócio vai ser esperar pra ver. E por último hoje, eu vou fazer um resumão das coisas que a Microsoft anunciou no evento de ontem, que a gente cobriu ao vivo aqui no Loop Infinito. Primeiro, eu vou falar sobre o Xbox Live e a habilidade que qualquer usuário vai ter agora de abrir um campeonato lá na plataforma Arena. Antes, quem organizava esses campeonatos era a Microsoft, os estúdios e plataformas de jogos, mas a partir do ano que vem, qualquer um vai poder criar um torneio, o que é bem legal. Em segundo lugar, a Microsoft anunciou a próxima grande atualização do Windows 10, que vai chegar no começo do ano que vem e vai ser voltada para criadores. O update vai trazer suporte a 3D e realidade mista, jogos em 4K, transmissão de jogos e vai trazer também umas ferramentas que facilitam o contato com os amigos e familiares com quem você mais conversa, mas o que mais chamou atenção foi a parte do 3D. A Microsoft confirmou que a versão nova do Paint vai ter suporte a objetos tridimensionais, na verdade vários programas, até o PowerPoint vai ter suporte a isso, e o Windows 10 vai se tornar uma plataforma totalmente completa para criação e escaneamento desses objetos, além de facilitar a vida na hora de imprimir alguma coisa em 3D também. Agora, junto com esse suporte, a Microsoft também anunciou uma coisa bem legal, que é um headset imersivo feito em parceria com empresas tipo a Asus, a HP, a Lenovo, a Dell e a Acer, e ele vai ser lançado por $300 no ano que vem, e logo logo a Microsoft deve dar mais detalhes sobre ele. Passado o anúncio da atualização do Windows, chegou a hora da apresentação dos novos hardwares. A Microsoft anunciou um novo Surface Book com bateria de 16 horas de duração e que no modelo mais básico vem equipado com processador i7 de última geração, 256 GB de espaço, 8 GB de RAM e vai custar $2.400. Existem também duas outras configurações que custam $2.800 e $3.300 e você encontra elas aqui na descrição. Bom, depois do Surface Book, chegou a hora do destaque do evento, que foi o computador tudo em um Surface Studio. Ele tem uma tela bem fininha de 12,5 mm de espessura só e tem 28 polegadas, é sensível ao toque também. Essa tela vem apoiada numa base ajustável, dobrável, que deixa até você debruçar em cima do computador para fazer um desenho ali usando a Surface Pen, e a exemplo do Surface Book, o Surface Studio vem em 3 configurações, sendo a mais básica um Core i5 com 1 TB de espaço e 8 GB de RAM, que vai custar $3.000. As outras opções vão custar $3.500 e $4.200 e as specs estão aqui na descrição também. O lançamento do Surface Studio está marcado para dezembro nos Estados Unidos e por enquanto ninguém sabe quanto ou por quanto ele vai chegar por aqui. Agora, junto do Surface Studio, a Microsoft também anunciou um acessório chamado Surface Dial, que é até meio difícil de explicar aqui para vocês. Ele é basicamente um disco de alumínio que você consegue rotacionar no próprio eixo em cima da mesa para dar scroll numa página ou num documento, ou dar zoom numa foto, por exemplo, mas você também pode apoiar ele e rodar na tela, e ele traz uns menus complementares que ajudam você a escolher a cor certa para um desenho, deixa escolher diferentes ferramentas, grossura do traço e assim por diante. Esses exemplos são para um Photoshop ou um Illustrator, por exemplo, mas outros aplicativos vão poder adaptar o Surface Dial para as necessidades deles. O Surface Dial é um dispositivo bem legal e vai ser lançado no mês que vem custando $100 lá nos Estados Unidos, e é uma dessas ideias que já existiam antes até, tinha o PowerMate, por exemplo, mas foi feita de um jeito tão bonito e tão bacana que dá pra dizer que a Microsoft conseguiu ao mesmo tempo reinventar um negócio que já existia e criar uma forma nova de interação com o computador. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, não esquece que hoje tem cobertura ao vivo do Loop Infinito pro evento da Apple a partir das 3 da tarde, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Esse sistema, que é bastante usado pela indústria automotiva, pouco mais de 17.500 euros para a Apple, que saiu barato já que o prejuízo...